Presença ao vivo, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran, Nelson e todos os ouvintes da Marabá.
Prefeito, interessante termos a sua presença aqui, como costumeiramente tem acontecido. Sempre solicito as nossas solicitações, nossos pedidos para que venha até aqui trazer à população como está a nossa situação em termos de saúde pública com essa questão da pandemia.
Hélio, a gente sempre agradece e a administração municipal agradece a oportunidade de estar aqui, porque é a forma mais rápida de levar informações para o grande número de munícipes da comunidade iraiense e regional. A situação nossa hoje dá para dizer que está controlado, continua controlado.
Ótima notícia.
Muito boa. Por quê? Porque as medidas adotadas e a responsabilidade dos nossos munícipes, da nossa comunidade, fez com que esse patamar se mantivesse nessa média. Nós ontem estávamos com 25 casos de doença ativa e 4 pessoas aguardando exames. É um sinônimo de que deu uma reduzida. Ainda tem um número elevado de doença ativa, mas é pelo período da quarentena, são 14 dias, então a saída desse, a alta desse pessoal demora um pouco. Mas sabendo que tem poucas pessoas aguardando exames, é sinal de que já atingimos parte do objetivo, que é controlar. Não podemos, em hipótese alguma, baixar a guarda, voltar a relaxar nas medidas sanitárias. Tem que manter isso sempre.
Tem alguma definição já, prefeito, do agravamento da doença aqui em Iraí? São poucos casos.
Poucos.
Nós isso tivemos... Tem alguma explicação para tudo isso? A nossa água mineral, será?
Olha, a mata, o ar puro, a água mineral, não sei te dizer. Mas graças a Deus, podemos nos considerar numa ilha em relação a tudo o que aconteceu na região. Municípios perderam o controle de tantos casos, tantos óbitos, tantas internações, e a gente conseguiu passar com mínimo de internações. Uma ou outra internação, 30 e poucos casos ativos, mas poucas internações, graças a Deus poucos óbitos até agora, e esperamos que todas essas medidas tomadas e tudo que a gente vem pedindo as pessoas façam, porque tem dado o resultado. Podemos dizer que tudo que se pediu, que a comunidade atendeu, deu resultado. Essa é uma prova de que não estamos no caminho errado pedindo isso. Orientando as pessoas, cobrando muitas vezes, temos que cobrar, porque é a nossa função nesse momento, cobrar das pessoas para que cumpram os protocolos recomendados, que é a maneira de proteger toda a comunidade e se proteger também.
Os critérios adotados pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, com relação à pandemia, começam a ficar mais abrandados a partir de agora para o nosso município ou para outros municípios nesta mesma situação como a nossa?
O governo amenizou um pouco as restrições no final de semana passado. Isso iniciou na segunda-feira, dia 22, tem previsão até o dia 4 de abril. Até o dia 4 de abril tem previsão de manter essas regras que estão hoje. Final de semana, o comércio não essencial, considerado não essencial pelo governo, nas regras dele, só pode trabalhar de segunda a sexta-feira. Sábado, domingos e feriados é fechado. Então, lojas de vestuário, calçados, atendem até hoje à tarde. Amanhã não tem atendimento. Os únicos que têm liberdade são os mercados, supermercados e farmácias. Os demais têm restrições. Salões de beleza, barbearias, é até sexta-feira. O governo está tentando diminuir o fluxo de pessoas transitando no final de semana, porque percebeu-se que não é no comércio, mas é uma forma de manter as pessoas em casa e não ter o comércio aberto. Se não tem opção, tu acaba não indo. Então, é uma medida ruim, eu não sou favorável a isso,
antipática.
Em hipótese alguma.
É verdade.
É antipática, mas o momento exigia e exige ainda isso, porque nós estamos aqui controlados. Mas se você abrir o zero hora, milhares de casos por dia de doença confirmada, e não é só no Brasil, países do primeiro mundo, a Europa perdendo o controle. Angela Merkel teve que voltar atrás aí de uma decisão dela para a Páscoa. Então, o mundo inteiro ainda está aprendendo a conviver com essa desgraça dessa pandemia, que leva a gente ao extremo. Às vezes, medidas que são amargas que tu tem que fazer para tentar, porque não se tem certeza de que aquilo realmente vai dar. Então, o que a gente pede para a comunidade, eu repito isso, é que continue mantendo a atenção especial. Lave as mãos, use máscara, não fique em aglomeração, saia de casa quando é estritamente necessário, vá se vacinar. Nós estamos já agendando e fazendo as vacinas na população acima dos 70 anos. Então, quem tem de 70 anos para cima, que ainda não se vacinou, ligue no posto de saúde. É, vocês têm divulgado os telefones aí diariamente. Ligue, agende a sua vacina, faça. Não se apavore se em algum momento alguém disser a sua segunda dose é daqui tanto tempo. Cada laboratório tem um sistema e um tipo de medicamento de vacina. Então, tem algumas que são 14 dias, tem outras que são 13 semanas. Então, mas o vizinho fez ontem e vai fazer a semana que vem. Depende do laboratório que veio. Nós não escolhemos laboratório. O Ministério manda para a Secretaria do Estado, a Secretaria manda para nós e a gente vai imunizando a nossa população conforme as doses de vacina que chegam. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Tenho pedido para o pessoal agendar e cumprir com o agendamento. Os frascos vêm com 10, 11 doses em cada frasco, não pode ficar muito tempo, então tem que ter um cronograma, quem agendou compareça, por se não comparecer corre o risco de perder uma dose de vacina, e que são muito raras, então assim, são preciosas, tem que ser muito bem administradas.
Prefeito, e a vacinação está tendo uma boa adesão por parte da população?
Boa, nós já estamos, eu não tenho o relatório do vacinômetro, mas nós temos uma página no Facebook e todas as sexta-feira é atualizado. Mas o número de pessoas já imunizadas em Iraí é bem expressivo, tanto que nós já estamos baixando aí, estamos chegando aos 70 anos e aí a faixa etária começa a diminuir, porque diminui o número de pessoas nessa faixa etária. Dos 70 para cima nós temos um grupo bem expressivo de pessoas em Iraí. Então, nós já estamos vacinando de 70 para cima com uma grande adesão. A grande maioria das pessoas tem ido fazer a vacina. Isso é muito importante.
Alguma informação com relação às outras faixas etárias? O Ministério da Saúde já deu uma luz para aqueles?
Não, Hélio, ainda não tem assim uma certeza, porque depende muito do número de vacinas que vem e eles estabelecem a faixa etária. Mas ontem mesmo já foi noticiado que mais 200 e quase 300 mil doses de vacina chegam no Rio Grande do Sul hoje. Então provavelmente na próxima segunda ou terça-feira já estejam à disposição dos municípios para aumentar o número de pessoas imunizadas e diminuir essa faixa etária. A expectativa é grande porque mais laboratórios já estão produzindo e o governo tem adquirido na medida que tenha o produto no mercado. Então a expectativa da gente já gira em torno da vacinação para que o problema amenize e quem sabe possamos voltar com aulas presenciais, possamos abrir o nosso comércio normalmente para também a economia
seguir voltar, a vida, né,
a economia voltar a andar.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, tratando sobre assuntos pertinentes à nossa municipalidade.
Prefeito, eu gostaria de perguntar sobre a flexibilização. O Correio do Povo trouxe uma matéria onde o governo do estado poderá anunciar hoje novas medidas de flexibilização, como o aumento no horário do atendimento e também aos sábados e domingos. Acredita-se que possa haver, claro, que tudo depende dos números da pandemia no estado.
Exato. Então, eu nem tinha anunciado, porque na sexta-feira, normalmente, o governo reúne o seu comitê central e tomam as decisões que passam a ser informadas aos municípios para a gente também, durante o final de semana, organizar os nossos decretos. Então, a gente está na expectativa disso, sim, Franci, que possa haver uma flexibilização um pouquinho maior, até porque a semana que vem é véspera de Páscoa, Semana Santa, tem um movimento sempre maior no comércio e restrição de horário provavelmente gere mais aglomeração do que estender o horário. Você tem mais tempo de comércio aberto, tem mais tempo para as pessoas irem ao comércio. No nosso caso, do município pequeno, você sabe que se o mercado ficar aberto só até o meio-dia, as pessoas vão todas durante a manhã. se ele ficar aberto de manhã e de tarde, alguns poderão ir à tarde. Então, facilitaria muito se o governo abrisse dessa forma, ampliar o horário e evitar, as pessoas evitariam aglomeração. Se tu passa no mercado e tem muita gente, tu dá uma volta e volta na sequência. Se tá em só aquele horário, tu fica ali esperando para não perder a tua vez. Então, eu acho e tenho a plena convicção de que as medidas serão nesse sentido. Ampliação de horário, abertura um pouco mais do comércio para evitar aglomeração quando estiver aberto.
Prefeito, interessante, aproveitando a sua presença aqui, para atualizarmos também um assunto importante que a comunidade, certamente aquelas pessoas dos bairros onde obras estão sendo realizadas, estão na expectativa para verem a conclusão dos serviços que a Prefeitura vem fazendo, principalmente na questão da pavimentação asfáltica em alguns bairros.
Hélio, a pavimentação da rua Eurico Nunes da Silva, no bairro Operário, a empresa continuou os trabalhos da semana de drenagem, de canalização, confecção das bocas de lobo, enfim, a parte de estrutura da base, a empresa vem trabalhando. Como deu essa garoa, talvez hoje eles até o meio-dia não venham, eu não sei o cronograma deles. Mas a nossa expectativa é de que nos próximos dias aquela rua esteja pavimentada com asfalto. Com relação ao calçamento da Castelo Branco, que nós iríamos reiniciar, como o sol apertou e a soja secou antes, e é um trecho ali onde tem um fluxo enorme de caminhões escoando a nossa produção, nós seguramos aquele trecho. Eu sei que para os moradores lá isso não é uma boa notícia, mas temos que levar em consideração o contexto geral. Eu não posso simplesmente trancar aquele trecho, que vai impedir de alguns caminhões chegarem, vão ter que fazer uma volta muito maior, porque a safra da soja é uma safra curta de colheita. Ele praticamente vai estar pronto quase todo ao mesmo tempo, porque como deu a estiagem, choveu, todo mundo plantou na mesma época, a diferença de colheita é de dias, semanas. Então a gente vai aguardar o final da safra da soja para nós retomarmos a Castelo Branco. A Bento Gonçalves foi feito o trecho que estava licitado e que tinha recurso. A sequência a gente vem trabalhando para buscar recurso. A Euclides Couto e a Domingos Galvão a Euclides Couto já está em fase de aguardando liberação do recurso. A Domingos Galvão foi autorizada a licitação. Então, o cronograma depende muito da liberação dos recursos. Não depende só da boa vontade da administração. A gente faz as etapas conforme é liberado pelo Ministério, conforme é liberado pela Caixa. Mas a expectativa da gente é que até o meio do ano consigamos concluir a grande maioria dessas obras que estão em andamento.
Para concluirmos, prefeito, temos ótimas informações que colhemos junto à população, principalmente do meio rural, de que as estradas que estão sendo feitas numa qualidade acima da média.
Estamos trabalhando justamente nisso.
São os maquinários?
Equipamentos bons, uma equipe completa de equipamentos, rolo compactador, motoniveladora, escavadeira. Então temos trabalhado justamente nisso, para dar uma melhorada, mas uma melhorada com qualidade nas estradas. Tivemos essa semana, concluímos aqui a Barra Grande, Roncador, e ontem estávamos trabalhando lá nas duas pontes, na estrada das duas pontes até a Doroteia, passando pelo Camboatã, fizemos a estrada que vai nas Pocilga do Fernandes e do Lapazine, deixamos pronto. O nosso planejamento e nosso trabalho estava na sequência hoje para fazer o acesso à Pocilga do Vicroski. Se não choveu muito, que dê para nós irmos lá, vamos fazer aquela lá também. E depois, na sequência, vamos estar fazendo aqui Vila Lourdes até Águas Frias, descendo pela antiga Bernardi ali, pelo Celso Bernardi, o Cotivais, enfim, vamos fazer aquela estrada ali. Depois subimos pelas igrejas, saímos aqui na principal que vai para Vila Salete, fazendo aquele trecho ali. Então, se alguém tem alguma cerca elétrica muito na beira da estrada, já vai providenciando para tirar, para evitar desgaste na hora que o maquinário chega. Eu tenho pedido isso. Se o pessoal puder aproveitar essa garoa que deu hoje, passar uma foice nos galhos maiores que tem na beira da estrada, facilita o trabalho da gente, da equipe da Secretaria de Obras, porque não precisa estar se preocupando que vai quebrar um espelho, vai estourar o para-brisa de uma máquina, porque tem um galho mais alto lá. O pessoal fez um trabalho muito bom nessa estrada que desce para as Águas Frias, ali pelo Chico Garbim, naquela região ali. Eu passei ontem à tarde verificando a situação para definir qual era a principal que nós iríamos atacar. Fez um trabalho excelente. Parabéns para aquela comunidade que se reuniu e fez uma limpeza naquela estrada ali, exemplar. As patrulhas vão ir lá fazer o trabalho de conservação da rodovia. A manutenção foi feita pela comunidade. Então, esse elogio dessa comunidade eu estou fazendo hoje aqui. Peço que os outros também possam nos ajudar, porque é um conjunto de ações que facilita o trabalho de todo mundo e rende. Quando tu não precisa estar limpando a estrada para depois fazer ela, o serviço rende. E aí tu atende todas as vias vicinais de uma forma mais rápida e a comunidade toda é beneficiada.
Prefeito, e outro destaque aqui na área urbana é a continuidade do trabalho da substituição da atual lâmpada comum, aquelas que a gente fala, pela lâmpada de LED. Dá para ver totalmente a diferença, eu falo, porque lá na minha rua, Avelino Dazzi, foi substituída, então é uma vantagem enorme e também a diferença que a gente já sentiu.
Exato, a luminosidade é outra. A gente troca uma lâmpada incandescente por uma lâmpada de LED e percebe isso. E a gente vem fazendo esse trabalho. Temos tido alguns percalços na entrega de material, então tem atrasado um pouco a ordem do trabalho. A gente vem fazendo naquelas ruas onde as luminárias já estão disponíveis no município. Nós temos a Torres Gonçalves, que é a rua do hospital, é uma rua que precisa uma luminária maior, uma luminária de 150 watts, e a empresa que ganhou a licitação não entrega para nós. Então nós estamos fazendo aos poucos. Nós fizemos a Independência essa semana, fizemos a Egildo Gelaim, fizemos lá a Avelino Dazzi, fizemos a Francisco de Assis Amaral, que é atrás do Campo do Iraí, a Enige Zembir, Augusto Pestana, até a Torres Gonçalves, Augusto Pestana da Torres Gonçalves. Até o final ainda não foi executado, mas está no cronograma. Na sequência vamos pegar uma parte da Castelo Branco e uma parte da Duque de Caxias também. Então, essa região praticamente a gente vai trocar todas as luminárias incandescentes por LED.
E a Edivino Stangler está contemplada nesse roteiro?
Também. Esqueci da Edivino Stangler porque ela era para ser sequência, mas ontem o pessoal da empresa Ramão, lá de Pinhal, não pôde vir aqui porque deu problema no caminhão deles, que eles estão trabalhando aqui, e aí eles me disseram que ontem e hoje eles não viriam, mas que eles retornam segunda. Então, na sequência vai ser feita a Edivino Stangler ali, e depois a gente migra para Castelo Branco e a Duque de Caxias, que é onde as luminárias estão disponíveis. Tá? Nós estamos licitando novamente as luminárias da Torres Gonçalves e a sequência da Augusto Pestana, justamente porque a empresa não entregou. Se negou a entregar, tivemos que rescindir o contrato e estamos fazendo uma nova licitação para poder fazer esse trabalho.
Bom, concluindo agora sim, a economia é comprovada com esse sistema em LED, né?
Sem dúvida, a economia, a eficiência da luminosidade, enfim, a melhoria é perceptível. E a economia, sem dúvida, a LED economiza na energia, vai economizar na conta. A gente vem trabalhando muito em cima disso, já pensando na sequência, em vez de tu comprar lâmpadas de LED, projeta uma rua, substitui as incandescentes por LED e pega as incandescentes e vai substituindo as outras. É uma ideia aí, ano a ano, ampliando esse trecho de lâmpadas de iluminação por LED e diminuindo as incandescentes para chegar num curto espaço de tempo e conseguir ter toda a cidade.
E antes de concluir, a última pergunta então sobre agricultura. Nós também devemos ter uma safra muito boa aqui no nosso município da soja, prefeito. Isso é uma ótima notícia.
A expectativa é grande mesmo, porque passando, eu não conferi ainda, eu sei que já teve alguns produtores que iniciaram a colheita, eu não perguntei, conversei com o José da cooperativa, mas não perguntei para ele se já tinha uma noção da produtividade por hectare, mas a expectativa é muito boa porque a gente percebe nas lavouras, são lavouras que se desenvolveram muito bem em relação a outras regiões. As lavouras de soja da nossa região aqui vai ter uma produtividade muito boa. E isso para nós é um alento, porque tivemos uma frustração da safra do cedo, principalmente a safra do milho, mas que o tempo colaborou, né, com um volume de chuvas expressivo e suficiente para que a safra da soja compense um pouco os prejuízos que o meio rural tinha tido.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Já fica renovado o convite para na semana que vem, dependendo do dia, fazermos mais uma avaliação e, quem sabe, trazendo boas notícias com relação à diminuição dos casos aqui em Iraí.
Oh, chegou a notícia aí que está chegando na média de 60 a 70 sacos por hectare.
Informação do gerente da Cotrifrente que está nos ouvindo, José Eduardo.
Isso é muito importante porque
sabe... É ótima, ótimo índice,
e,
né?
E esse início de colheita, Hélio, é as primeiras que foram plantadas que ainda, daqui a pouco, pegaram algum período de sol. Então, provavelmente, a média de colheita por hectare aumente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre estarei aqui levando a nossa comunidade informações naquilo que for necessário, importante e para chamar a atenção da população. Volto a dizer, acima de 70 anos, entre em contato com a unidade de saúde, agenda sua vacina, faça sua vacina, se imunize, se proteja, proteja os seus e proteja a nossa comunidade. Que tenhamos um bom final de semana, que venha uma boa chuva também, porque é necessária, que possamos continuar trabalhando.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.